ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite! 1º de maio, dia do trabalhador, sexta-feira, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Carlos Molinari, trabalhos técnicos com Rafael Espíndola, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola relembrando um dos maiores nomes do esporte brasileiro em todos os tempos. Há 32 anos, no dia 1º de maio de 1994, o mundo perdia Ayrton Senna da Silva, naquele fatídico Grande Prêmio de San Marino em Imola. No dia 1º de maio de 2014, a sua equipe de esportes fez uma matéria especial feita pela ocasião dos 20 anos da morte de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, ancorado pelo nosso saudoso Jair Lemos. Senna fala sobre a histórica vitória no Grande Prêmio do Brasil em 1991.
A vitória em Interlagos em 1991 foi uma das mais marcantes da carreira de Ayrton Senna. O próprio piloto, em entrevista concedida logo após a corrida, falou dos seus problemas com o carro na McLaren e do desgaste físico até o fim do Grande Prêmio. O piloto lembrou também que só teve a certeza de que venceria apenas duas voltas do final.
Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas sete voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o patrão chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Xbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas, mas quando deu duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos pra chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar, e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida, depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida, e valeu, e eu tô feliz demais, e a emoção foi muito grande.
Grande Ayrton Senna, Senna inesquecível, eterno também no coração dos brasileiros. Boa noite, Carlos Molinari.
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Estou escutando No Mundo da Bola, no carro, em casa, nos aplicativos. Pois é, eu lembro bem dessa corrida, 91, né, Interlagos. Pouca gente depois acreditou que ele só tinha a primeira e a sexta marcha, né? O próprio pequeno acreditou, teve que ver a telemetria e era verdade. Ele levou esse carro no braço nas últimas voltas e depois, hoje, 32 anos já sem Ayrton Senna. Acho que todo mundo que acompanhou lembra o que estava fazendo naquele 1º de maio de 94. Foi um domingo que ficou com um clima muito, muito triste, muito pesado no Brasil inteiro. Para mim, eu acho que é o maior ídolo esportivo brasileiro que eu acompanhei.
É verdade. E lembrando que você pode ouvir a matéria completa lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
O que vem por aí é mais um clássico dos milhões aqui na sua Rádio Nacional. A partir das 15h30 deste domingo, a emissora mais querida do Brasil abre o show de bola nacional para todas as emoções de Flamengo e Vasco, direto do Maracanã, em rede para todo o país, em 87.1 FM, em 1130M, no site e nos aplicativos das rádios EBC. O Vasco vem de vitória sobre o Olímpia do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida para a gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco fez 3-0 contra o Olímpia e conquistou a primeira vitória na Copa Sul-Americana. Logo após o jogo em São Januário, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, comemora o placar.
O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols, que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Vai ser muita coisa ainda pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para vocês que, e falo para o grupo, aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é eles aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. E como falei, era importante a vitória. E 1-0 já era goleada, mas ainda assim eles conseguiram ganhar uma partida difícil, o 3-0. Então tá todo mundo de parabéns e agora a partir de amanhã a gente já pensa no jogo final de semana contra o Flamengo.
O auxiliar técnico do Vasco, Alexandre Mendes, analisa o time titular no jogo passado contra o Corinthians e o Vasco alternativo que jogou contra o Olímpia.
O Vasco não tem reservas e titulares, tem um elenco e o Renato vai pinçar os jogadores para a melhor condição para que jogue a cada partida. No jogo de hoje, você vê que os dois gols que nós fizemos, a posse de bola está do adversário. A partir do momento que teve a possibilidade de a gente conseguir roubar essa bola e contra-atacar, ficou mais fácil, porque teve espaço. Por quê? O time adversário estava construindo e gerou espaço para que a gente pudesse contra-atacar. Mas isso não é uma lógica. Eu acho que durante o jogo as coisas vão acontecendo e os jogadores percebem essa situação de espaço, de aproximação, de finalização. Não caracterizar que é reserva e titular. Eu acho que todos eles entram com uma postura de vitória, uma postura aguerrida. Tanto é que já foi demonstrado isso em outros jogos, não especificamente do Corinthians, como você falou, porque nós encontramos uma defesa mais fechada. Um jogador a menos, eles se postaram na defesa, fica sem espaço e fica mais, realmente um pouco mais difícil. Contra um time de 11 contra 11, o time é necessário que ele se exponha e, logicamente, a gente vai utilizar os jogadores de velocidade para contra-atacar.
Alexandre foi questionado sobre o clássico contra o Flamengo no domingo no Maracanã, às 4 horas da tarde.
Cara, é difícil você analisar uma situação dessa hoje. Nós saímos de um jogo difícil, apesar de 3-0, é um jogo difícil. O time do Olímpia é uma boa equipe. E é difícil você analisar uma situação dessa e começar a conjecturar uma situação para domingo, no dia de hoje. A gente tem que chegar amanhã no CT e analisar, ver os prós e contras. Tem uma equipe multidisciplinar, fisiologista, preparador físico, nutricionista. Tem que avaliar bem os jogadores, ver o período de descanso. Isso tudo conta muito para que o Renato possa utilizar e colocar a melhor equipe no jogo de domingo.
O Vasco é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, enquanto o Flamengo é o vice-líder com 26 pontos. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa Monteiro. Carlos Molinari, é papo essa história de que não tem time reserva, nem titular, é time, são todos?
É papo dele, sim, é papo do Renato Gaúcho. Na verdade, ele sabe muito bem qual é a equipe titular que ele tem na mente, sabe quem são os reservas, sabe quem ele pode utilizar. E sempre nessa tática do Renato de priorizar o Campeonato Brasileiro, acaba deixando sempre as Copas em segundo plano. E pode ser perigoso, porque é importante se classificar também na Sul-Americana. Tem muito dinheiro em jogo, é um título possível para o Vasco. O título do Campeonato Brasileiro é um título impossível nesse momento para o Vasco. Ele pode, claro, não ficar na zona de rebaixamento, está na décima posição, está bem distante disso. Mas era importante que ele desse mais moral para a Copa Sul-Americana.
Lembrando que com esse resultado, o Vasco saltou da lanterna do grupo
para a liderança.
E na Sul-Americana, apenas o primeiro lugar da chave avança direto para a próxima fase. Quem ficar em segundo vai jogar com os terceiros que vierem da Libertadores. Então é importante terminar em primeiro. É poupar menos um jogo no calendário que tanto apertado, faz menos um jogo, menos dois jogos.
Menos dois jogos e contra times difíceis. Vamos supor que você pega um terceiro colocado numa chave, suponha que o Fluminense não passe, fica em terceiro na chave dele, pode pegar um Fluminense pela frente. Então hoje está o Vasco com 4 pontos, o Olímpia com 4 pontos, o Audax Italiano do Chile com 4 pontos. Está todo mundo muito próximo nesse grupo aí, tudo igualado ali, tem mais 3 rodadas para decidirem as coisas, mas é um grupo que vai ser decidido na cabeça a cabeça, ali no milímetro. Não acredito que nenhuma dessas equipes vá conseguir disparar no segundo turno, não.
É verdade. Lembrando que depois do Flamengo, o Vasco vai até o Chile, até Santiago, para jogar contra o Audax Italiano. E pelos lados do Flamengo, o dia foi de comemorações. O zagueiro Léo Pereira completou 300 jogos com a camisa rubro-negra na goleada sobre o Atlético no último final de semana. E o camisa 4 do Mengão comemora a marca atingida e agradeceu o apoio da torcida nos bons e maus momentos.
Com certeza tenho vários sentimentos dentro desses 5 anos de indo pro sexto agora, sexto ano de Flamengo. Com certeza não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Eu acho que tudo serve de lição, de aprendizado, e é dessa forma que eu tento enxergar as coisas hoje. Eu acho que tudo foi um processo que eu tive que passar para me tornar a pessoa que eu sou hoje, o jogador que eu sou hoje. Então sou muito grato por todos os momentos, sejam eles ruins ou bons aqui dentro do clube, porque tudo foi importante para minha trajetória como pessoa e como atleta.
Léo Pereira também vive a expectativa de ser convocado para a disputa do Copa do Mundo pelo técnico Carlo Ancelotti, que deve acompanhar o clássico no domingo. O zagueiro rubro-negro fala sobre a possibilidade de ser chamado para a seleção brasileira.
Independente de estar ou não na lista, eu se eu estiver, vai ser um sonho realizado, com certeza. Eu vou estar muito feliz e realizado com esse sonho. Se eu não tiver, eu vou estar torcendo por todos aqueles que vão estar lá representando o nosso povo, porque eu acho que isso é o mais importante, independente de se eu estiver lá ou não, se outros jogadores não estiverem também. Vale muito esse apoio externo também. E a cada dia que passa, a ansiedade vai aumentando, não tem como mentir ou falar que eu não estou ficando ansioso, mas eu sei também que se passa muito pela minha sequência, pelos meus jogos aqui no Flamengo, eu tenho que estar bem, não adianta eu ficar pensando só lá no dia 18 e não fazer meu papel dentro de campo, nos treinamentos. Eu acho que, independente de ir ou não na última convocação, já tivemos vários exemplos em outras convocações em outros anos de jogadores que só foram convocados na última. Então acredito que, como o Ancelotti já falou, a lista está praticamente fechada e eu espero que eu esteja, mas se eu não tiver também vou estar torcendo pelos meus companheiros.
Tá aí o Léo Pereira. Molinari, você levaria o Léo Pereira para a Copa?
Agora, com a contusão do Militão, levaria.
Levaria.
Tem chance de estar no grupo, tem que estar no grupo, porque já perdeu um zagueiro aí de confiança, e o Léo Pereira jogou contra a França de forma mediana e tal, mas passa muita segurança na zaga, pelo menos no clube que ele serve.
Cinco anos no Flamengo, 300 jogos, não é uma marca qualquer.
Muita segurança no Flamengo. Então, acho que dá uma chance a ele na seleção também, levaria ele para a Copa. Vamos ver o que ele pode fazer.
Ainda sobre Flamengo, lembrar que o Arrascaeta recebeu alta hoje, lembrou que ele passou por uma cirurgia por conta de uma fratura na clavícula e os médicos ainda não descartam ele fora da Copa. Será que vai dar tempo, Molinari?
Não, acho que a Arrascaeta já está fora da Copa, nem a própria comissão técnica uruguaia já está pensando nessa recuperação tão rápida assim. Então, pensando na recuperação mais rápida do Piquerez. O Piquerez teve problema também lá do Palmeiras, está voltando agora a campo. Ele se machucou no Uruguai e Inglaterra, foi amistoso de março. E esse sim pode estar na Copa, mas o Arrascaeta se contundiu agora, uma lesão no ombro, passou por cirurgia também. Acho que o Arrascaeta realmente é, infelizmente, para o jogador e para o Uruguai, ele perde a Copa do Mundo, que seria a última Copa dele.
É verdade, não vamos ter um craque na Copa do Mundo. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
A seleção brasileira de bocha paralímpica encerrou as disputas individuais da Copa do Mundo de Montreal, no Canadá, com duas medalhas de ouro e uma de bronze. Na classe BC2 masculina, atletas que não podem receber assistência, o cearense Maciel Santos ficou com o ouro ao derrotar o israelense Nadav Levi por 3-1 na decisão. No feminino, o título veio com a pernambucana Andresa Oliveira, da classe BC1, com opção de auxílio, que venceu a japonesa Hiromi Endo por 5-2. Já o paranaense Eliseu dos Santos, da classe BC4, atletas com outras deficiências severas, sem assistência, conquistou o bronze ao superar o português Paulo Cardoso por 8-4 na disputa do terceiro lugar. Falar do Corinthians, desse Corinthians que está no dinizismo, venceu ontem o Peñarol por 2-0. O dinizismo, o Diniz também mudou um pouquinho o estilo dele em relação a outros trabalhos que ele fez no futebol, né? O próprio Vasco, o Fluminense.
É, tava dando errado, né? Ultimamente, ele tava acumulando fracasso no Cruzeiro, no Vasco, no próprio Fluminense, que ele deixou o time mal. E agora o Corinthians ganhou 3 partidas da Libertadores por 2-0, né? É a melhor campanha da primeira fase até agora, mas o grupo do Corinthians também é uma baba de boi cansado. Se a gente for analisar, Platense, Peñarol, os times também estão muito, muito abaixo. Tanto é que o Corinthians, que é um time do segundo pelotão hoje no Campeonato Brasileiro, ganhou todos eles de forma muito fácil. Quero ver depois, nas fases de mata-mata, como vai ter o crescimento do Corinthians, porque... esse grupo em si foi uma sorte, o Corinthians ter sido sorteado para pegar esses adversários na primeira fase, e deve terminar com a melhor campanha, porque os adversários estão muito, muito abaixo.
E falando de basquete, o norte-americano Shamel Germany deixou as quadras após o Caxias ser eliminado pelo Brasília nos playoffs do Novo Basquete Brasil por 71-70. Aos 45 anos, o estadunidense do Alabama fecha a carreira como o maior cestinha da história da competição. Logo após a partida, Shamel falou sobre a sua despedida, mas deixou no ar a possibilidade de seguir no basquete.
Eu já fiz tudo o que eu puder. Eu entreguei o que eu puder entregar para o basquete. Eu acho que eu consigo ajudar o basquete, mas de uma forma diferente. Entendeu? Mas meu corpo não aguenta. Eu preciso de 2-3 dias de recuperação. Entendeu? Mas eu estou satisfeito com a minha carreira. Hoje, um dia, um jogo legal. Entendeu? A gente... estamos chance para ganhar jogo, mas basquete é isso, né? A gente não pode ficar triste ou reclamar de nada. Minha carreira foi bonita, é muito dedicação, muita disciplina, né? Nada foi fácil, eu corri atrás de tudo. Eu não tenho nada para reclamar ou chorar, minha carreira foi boa, legal.
Tá aí o emocionado Shamel, disputou todas as 18 edições do NBB. Foram 598 jogos, 9.959 pontos. Ele começou por Limeira, depois foi por Pinheiros, Mogi, São Paulo, Mogi mais uma vez e fechou no Caxias, clube que defendeu nas últimas duas temporadas. Teve média de 17 pontos, quase 4 rebotes e 3 assistências por partida, participando de 15 jogos das estrelas. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A nona rodada do Brasileirão Feminino começou hoje à tarde com a realização de 5 partidas. Vamos passar aqui os resultados desses jogos. Inclusive, estava vendo o Inter ganhando de 3-0 das Sereias da Vila. Foi um arraso.
Transmitido, o jogo transmitido pela TV Brasil.
TV Brasil. Vamos aqui aos jogos de hoje. Olha, hoje mais cedo nós tivemos às 3 da tarde, Juventude empatou com o Cruzeiro em 0-0. O Atlético Mineiro às 4 também empatou com o Fluminense na Arena do Jacaré em 1-1. Esse jogo na Vila Belmiro, que foi o jogo que a TV Brasil transmitiu, terminou com a derrota do Santos dentro de casa na Vila Belmiro por 3-0 aí para as gurias, para as coloradas. Hoje também está correndo agora nesse momento a Ferroviária, vai vencendo o Misto por 1-0 e também ainda em andamento esse jogo da Fonte Luminosa. E outro jogo em andamento, e até não é zebra, né? O jogo é no Rio Grande do Sul, no estádio Francisco Noveleto. O Grêmio vai perdendo para o Corinthians, que é quem lidera o campeonato feminino com 22 pontos, seguido pelo Palmeiras, que ainda só vai jogar amanhã nessa rodada. Joga amanhã, na verdade, que é outro jogo que a TV Brasil também vai transmitir, Bahia e Palmeiras, jogaço aí. E também tem a fechando a rodada, nós temos amanhã Botafogo e Bragantino, jogo no Nilton Santos. E na segunda, último jogo, esse sim, o jogo do fechamento da nona rodada do Brasileirão Feminino, o São Paulo, em Cotia, enfrenta o Flamengo, esse futebol feminino que segue equilibrado, mas com Corinthians e Palmeiras liderando, hein, Molinari?
O Corinthians, quantos títulos seguidos já tem no futebol feminino, está liderando agora a fase de classificação. O Palmeiras conseguiu ano passado chegar até a semifinal, esse ano está postulando ir mais longe, ir até a decisão, mas parece que o campeonato de futebol feminino é sempre um campeonato pronto para o Corinthians chegar cada vez mais longe. É impressionante como o trabalho dentro do Parque São Jorge, as brabas do Timão estão sempre afiadas e conseguindo os resultados maravilhosos. Ganhar fora de casa do Grêmio foi importante também, mantém a liderança. E nessa primeira fase, explicando o campeonato, passam 8, né? Então as 8 depois vão fazer aquele play-off, vão se matando e tudo até chegar à decisão. Ainda tem muito campeonato pela frente e sempre ligadinho na TV Brasil, que a gente fica acompanhando rodada por rodada. É a TV que está transmitindo realmente o Campeonato Brasileiro Feminino. Tem TV que promete e não passa. A TV Brasil passa.
É verdade. Lembrando que hoje a TV Brasil transmitiu a derrota do Santos para o Internacional por 3-0
na Vila.
E amanhã a gente tem Bahia e Palmeiras. O Palmeiras aí perseguindo o Corinthians, não deixando o Corinthians escapar na liderança. Jogo às 4 da tarde esse sábado, jogão. A partir das 3h45, a nossa equipe já está transmitindo esse jogo. E voltando a falar de Campeonato Brasileiro Masculino, o Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro no Mineirão amanhã às 9 da noite. A Raposa vem em boa fase, embalada pela vitória em cima do Boca Juniors pela Libertadores. O meio-campo Matheus Pereira destaca o trabalho feito por Arthur Jorge no comando da equipe celeste.
Não, já conhecia assim, dia ouvi falar um pouco sobre o trabalho dele, né? Desde o primeiro dia que ele chegou, ele teve um impacto muito grande em todos nós. O trabalho dele é muito bom, a gente tem tentado assimilar o mais rápido possível, porque é normal quando chega assim a mudança, demora um pouquinho de tempo, né? Acho que o time tem conseguido assimilar bem as ideias, acho que dispensa comentários, né? O currículo que ele tem e que ele conquistou aqui no Brasil, mas é importante, ele mesmo sabe disso, ele entendeu que aqui precisa ir dia a dia, e é o que ele passa para nós, a gente tem que sempre buscar o máximo e tentar alcançar nossos objetivos. Então nós ficamos felizes com o jogo de hoje, com os 3 pontos, mas a gente já sabe que sábado tem um jogo importante. Então ele tem tido um impacto muito bom, um impacto, posso dizer, em todas as áreas, não só com um jogador específico. Então ele trata todos de maneira igual, dá oportunidade para todos, e acho que isso é prova que ele tem dado oportunidade para todo mundo, e a gente espera continuar essa sequência de ganhar, porque ganhar tem sido muito bom, a gente tem entendido isso, mas sempre pensando nos nossos objetivos maiores, que é ganhar títulos.
Tá aí o meio-campo Matheus Pereira rasgando seda para o técnico português Arthur Jorge. A situação do Atlético Mineiro é bem diferente. Além da goleada sofrida diante do Flamengo, o Galo foi derrotado pelo Cienciano fora de casa pela Copa Sul-Americana e vive uma grande crise nos bastidores com a saída de Rafael Menin do comando da SAF atleticano e do Hulk. Lembrar que hoje o Atlético confirmou a rescisão amigável aí com o Hulk depois de 5 anos, fim de casamento entre Galo e Hulk. provável destino do Hulk é o Fluminense, mas nada ainda oficial. Logo depois da derrota em Cusco, o experiente goleiro Everson falou sobre a semana conturbada do Galo.
Uma semana complicada e conturbada, né, por tudo que vem acontecendo, e principalmente pelos resultados, né? Quando você tem resultado negativo, tudo, a proporção acaba sendo maior. Então, infelizmente, aí a gente acabou tomando um revés dentro de casa. Hoje acabamos perdendo um jogo aqui, difícil, onde a gente tentou ali, no máximo, até com o jogador a menos, tentar buscar pelo menos um empate, para que a gente travasse pelo menos um adversário direto na classificação, que não fizesse 3 pontos. Infelizmente, não foi possível. Agora é, juntamos cargos ali no vestiário, fazer uma boa viagem. Quem ficou lá está trabalhando, pensando na equipe do Cruzeiro, e quem chegar lá a gente possa se abraçar, nos fecharmos, para a gente possa fazer um grande jogo e retomar o caminho das vitórias. E nada melhor que se retomar o caminho das vitórias num clássico, que dá mais confiança. Então, sabemos que o jogo é difícil, sabemos que estamos numa semana complicada e conturbada, mas temos que trabalhar para a gente possa sair dessa situação, e o próximo jogo é contra o Cruzeiro, que a gente consiga trabalhar e conquistar uma vitória diante de um adversário tão difícil, um clássico tão grande e fora da nossa casa.
Quem diria que o Galo Vingador ia viver uma situação dessa, cheio de investimentos, com uma arena nova, sai o Hulk, é afastado o diretor da SAF.
E daqui a pouco o Barba vai embora, Eduardo Domingues.
O Barba tá com as barbas de molho.
Já tem que ficar com as barbas
terra
de molho.
Arrasado esse terreiro do Galo.
É, o Galo tá muito mal na sua Sul-Americana, é o lanterna de um grupo muito fraco também. Perdeu pro Cienciano, já tinha perdido outro jogo. Quando venceu o Juventude do Uruguai, só conseguiu a vitória no último minuto. Tem jogador insatisfeito. O Hulk já estava insatisfeito, acabou saindo, rescindindo a rescisão, veio hoje aí do contrato. Eu acho que a situação do Atlético tende só a caminhar para o precipício, piorar bastante com a eliminação futura da Sul-Americana. Não deve passar dessa primeira fase e vai ficar ali no Brasileiro cozinhando o Galo. O Galo vai ficar cozinhando o Galo em posições intermediárias.
Agora, se vencer um...
Tô descrente com o Atlético, verdade.
Você acha que tem condição de vencer o Cruzeiro? Se vencer um clássico, dá um ânimo novo, hein?
Já perdeu pro Cruzeiro esse ano o Campeonato Mineiro, né? Perdeu aquela decisão da pancadaria, que todo mundo
se envolveu na pancadaria. Mas o Galo era heptacampeão também. Já era hora do Cruzeiro voltar a ganhar em
Ganhar alguma coisa, é. Tinha que quebrar essa sequência do Atlético. É um jogo fundamental. Nesse momento, a sequência do Cruzeiro está melhor. O time conseguiu se encontrar com o Arthur Jorge um pouco mais do que estava antes, que estava totalmente perdido com o Tite. E, quem sabe, nesse momento eu levo o favoritismo para o Cruzeiro novamente. Pode ser que o Atlético... Clássico é clássico, né? Mas, nesse momento, o Cruzeiro é favorito para ganhar esse jogo.
Ô, Molinari, a gente lembrou aqui do Fluminense, que deve ser o possível, né, o mais provável destino aí do Hulk. E o Fluminense, que jogou ontem, perdeu para o Bolívar, na Bolívia, naquela altitude que é sempre terrível, perdeu por 2-0, mas está numa situação delicadíssima.
Um ponto em 3 jogos, né?
Um ponto em 3 jogos. Você acha que o Hulk chega, de repente, para ser o super-herói que o Fluminense está precisando para, de repente, conseguir passar para a próxima fase da Libertadores?
Seria importante. O Zubeldía garantiu que vai passar. Eu achei até que foi meio pedante. Assim, não, vamos passar, vamos classificar. Até porque tem 9 pontos. Nesse grupo, o Independiente Rivadavia disparou.
Já fez nove.
Então, é bom que as outras equipes estão ali se matando pela segunda vaga, né? Na verdade, a situação é ruim, mas não é tão péssima ainda. Dá para o Fluminense recuperar pontos e caminhar para a segunda vaga nessa chave. Claro que é possível. Nesse momento, parece difícil, mas com chegada, se o Hulk realmente fechar, pô, é um baita reforço para o ataque. Seria fundamental até ele chegar e ter condição de jogo para estrear logo pelo Fluminense.
Olha, esse grupo do Fluminense, que tem o Independiente Rivadavia, que é um time sem tradição, mas que hoje é o melhor time da Argentina, hein?
É, lá de Mendoza.
É, 9 pontos, depois tem o Bolívar com 4, La Guaira do Equador com 2, e o Fluminense lá na lanterna...
La Guaira da Venezuela,
exatamente. E o Fluminense com apenas 1 ponto. Ainda dá.
Dá, com certeza. Dá. Não, matematicamente sim, é plausível, tem... Ainda 2 jogos em casa, tem totalmente condições de passar.
Molinari, boa noite pra você, bom final de feriado pra você, valeu.
Valeu.
Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra vocês, aproveitem esse finalzinho de feriado. Tchau!